A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o engenheiro de segurança do trabalho, Jailson Pinto. O assunto em pauta hoje aqui é social. E aí nós queremos, inclusive, pedir a você que está acompanhando, você pode mandar sua pergunta pelo 988-37-0676. Você tem alguma dúvida? Você que é empresário, ou então você que é colaborador de uma determinada empresa, foi consultado aí, ou mesmo você que é contador, enfim, tem dúvidas aí sobre o E-Social? Hoje é a oportunidade de você tirar essas dúvidas com o engenheiro de segurança do trabalho, Jailson Pinto. Jailson, boa tarde. Então, já queria começar te perguntando, E-Social? Quando a gente fala aí sobre E-Social, a gente está falando de quê? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes do 98 FM. Macário, quando nós falamos do E-Social, nós estamos falando de uma ferramenta eletrônica, né? Que substitui o que tudo vinha sendo feito antigamente. Inclusive, o pessoal de contabilidade sabe muito disso, que antigamente fazia as escritas e guardava aquilo tudo em impressos, né? Então, o governo achou por bem adotar essas medidas, como existem em outros países, no primeiro mundo, que essas informações elas fossem mantidas eletronicamente, através dessa ferramenta chamada E-Social. Essa ferramenta, ela hoje abrange não só a parte fiscal, mas outras partes. E nós estamos aqui para falar do SST, que é Segurança e Saúde do Trabalho no E-Social. Como é o SST no E-Social? Que é uma coisa que tem chamado muita atenção ultimamente.
Então eu te pergunto aí, quando se fala do SST, Saúde e Segurança no Trabalho, aí a gente já está... Já é uma área específica dentro do E-Social, conforme você falou. Então, eu queria que você destrinchasse isso aí para a gente, por favor.
Ok, Macaro. Bom, vamos lá. O SST, Segurança e Saúde no Trabalho, ele prevê que a empresa faça essas informações, principalmente porque trata-se de umas informações previdenciárias. Então, isso está influenciando diretamente na aposentadoria especial, nas pessoas que têm afastamento, os riscos que elas correm. Então, é necessário, para que as informações sejam fidedignas, que as empresas, antes de qualquer coisa, tenham seus programas em dias. Ou seja, ele deve ter o seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, ultimamente ocupou o lugar do PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele tem que ter o seu PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Serviço de Saúde, né, Saúde Ocupacional. Ele tem que estar em dias com esses programas, ele tem que ter o LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, que são desses programas que se extrai a condição em que se encontra o trabalhador. E são exatamente essas informações de saúde, de segurança e saúde do trabalho, que a Previdência quer para que sejam tomadas as decisões corretas de uma aposentadoria especial, de um afastamento e outras ocorrências possíveis de domínio da Previdência Social.
Ô Jailson, a gente pode dizer então que, de certa forma, o SST, eu vou colocar assim, o E-Social e o SST de forma específica, são ferramentas que vêm fortalecer e ajudar tanto ao empresário quanto ao trabalhador, porque todos vão estar cercados de segurança no sentido de dados fidedignos, de informações que vão fortalecer esse vínculo, e especialmente na hora de buscar determinados direitos, e inclusive das empresas também, de garantir os direitos do colaborador.
Sim, exatamente, Macário. Por que a empresa é beneficiada? Porque a empresa que vai manter suas informações no sistema, ela não vai ter restrições. Ao passo que, se descuidarem, elas podem ter restrições, que está previsto em lei. São restrições previstas em lei. E quem é o maior beneficiado disso tudo, além da empresa? Claro que é o funcionário, é o empregado. Se você mantém o monitoramento desse empregado no seu trabalho, nas suas atividades, e você faz esse monitoramento, e para isso é que é emitido o LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. É ali onde nós vamos encontrar informações do tipo que risco ele está exposto, se esse risco ele é elevado, se ele é significativo, se ele ultrapassa o limite de tolerância previsto em norma regulamentadora, na NR15, então se ele ultrapassa, aquilo é uma coisa que tem que ser controlado. Se o risco é alto, ultrapassa o limite de tolerância e tem um plano de ação, então tem que ser dito que, o que, que é feito para que aquilo seja reduzido, para que esse risco seja reduzido. E é com base nessas informações que o INSS precisa exatamente para tomar as decisões quanto àqueles empregados que estão expostos a riscos principalmente significativos.
Bom, 1h15, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o engenheiro de segurança do trabalho, Jailson Pinto. Eu vou trazer o Leandro Daniel também para o nosso bate-papo. Leandro.
Engenheiro, boa tarde. Como é que o senhor avalia esse cenário aqui no contexto de Campo Formoso? As empresas conseguem atender essas demandas, essas determinações, cumprimento em relação à área social?
Boa tarde, Ana. Olha, a tendência é que todos atendam. Sobre aquilo que eu comentei aqui ainda há pouco, sobre o risco de penalidades previsto em lei.
Até porque tem prazo, né?
Até porque tem prazo. E o prazo iniciou-se no dia 10 de janeiro. Ou seja, nós temos um período aí que seria 10 de janeiro a 10 de fevereiro. Todas as informações nesse período ser informada até no máximo dia 15 de fevereiro. Elas têm que estar inseridas, esses eventos inseridos, no e-social. Então, de 10 de um mês a 10 do outro é o período de informação. Ou seja, nós já estamos no período, já quase chegando lá, que é de 10 de janeiro a 10 de fevereiro, e que deve ser informado esses eventos até o dia 15 de fevereiro.
Ô Jailson, e essa obrigatoriedade do envio? Quem é aí a responsabilidade de enviar esses dados?
Olha, cara, a responsabilidade do envio, o pessoal confundia muito. Antigamente se falava de um PPRA e de responsabilidade. Quem pode elaborar um PPRA seria um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança. Hoje, com o PGR, a norma regulamentadora 1, que é quem regulamenta isso, a nova, chamada nova norma regulamentadora 1, ela diz o seguinte, que é disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ela diz que o grande responsável por essas informações, inclusive no e-social, as informações do e-social, o grande responsável é o empreendedor. Agora, se ele vai contratar uma consultoria para elaborar esses eventos para ele, para inserir esses eventos para ele, aí fica a critério dele. O ideal, o que recomenda-se, é que o empreendedor busque uma consultoria na área de medicina ocupacional, onde tenha profissionais qualificados e inteirados, para que possa, justamente com a ferramenta adequada, que é um software, né, uma plataforma, cadastrar essa empresa, todos os seus funcionários, um por um, descrever suas atividades, quais são os riscos que eles estão expostos, e assim fazer a isenção dos campos do SST no E-Social, que nos eventos lá, o E-Social chama de S2210, S2220 e o S2240. São os três eventos que têm que ser alimentados no E-Social. Então, cada um desses diz uma coisa, né, para ser colocado no E-Social. Agora, a responsabilidade, como você me perguntou, ela é do empreendedor. É claro que ele deve procurar uma consultoria para que faça isso da melhor maneira para ele. Mas a responsabilidade é do empreendedor.
Até para não correr risco, né? Porque vai que o cara tem que fazer. Se ele tá preenchendo da forma dele, enviando esses dados da forma dele, vai que ele envia alguma coisa que não pede, contratando a consultoria. Quer dizer, ele vai ter a segurança de pessoas que são habilitadas para fazer aquele serviço, né? Eu vou trazer o Leandro Daniel mais uma vez aqui para o nosso bate-papo hoje com o engenheiro de segurança do trabalho, Jailson Pinto.
Só, em geral, quais são as maiores dificuldades apresentadas, quando são apresentadas pelas empresas em relação a todo esse processo aí de preenchimento?
Olha, Leandro, a maior dificuldade deles é porque é necessário que a pessoa conheça esses programas que eu citei aqui. É necessário que tenha conhecimento do que olhar num PGR, do que olhar num LTCAT. Então, são ferramentas que é de melhor entendimento para alguém da área de SST, para um engenheiro de segurança, para um técnico de segurança, alguém experiente. E aí, vale a pena dizer aqui para vocês que o contador, ele lida com o e-social, ele trabalha com o e-social, mas ele trabalha a parte fiscal. Então, quando chega nessa parte de SST, ele recomenda aos clientes dele, ele fala, olha, procura uma consultoria em SST, porque nós não temos condições de estar informando essa parte de SST, que não é o nosso foco. Então, a maior dificuldade deles aí é a falta de conhecimento em segurança e saúde do trabalho.
Ô Jair, eu queria te... eu vou aproveitar e emendar essa pergunta sobre esses laudos, quais os laudos a empresa precisa ter. Mas eu queria que você detalhasse, pode detalhar um pouquinho aí sobre esses laudos?
Sim. Bom, vamos falar aqui dos eventos, como eu disse anteriormente. Uhum. Então, o SST, no E-Social, o E-Social trata de eventos. Então, ele chama de S2210. O que seria o S2210? Essa informação que tem que ser inserida nesse campo, S2210. Seria a informação da CAT, que é comunicado de acidente do trabalho. Então, se houve algum acidente do trabalho, ele tem que ser comunicado nesse campo S2210. Esse comunicado de acidente do trabalho, a norma diz o seguinte, né, que, havendo acidente do trabalho, a empresa tem até 24 horas para comunicar esse acidente do trabalho, sem afastamento ou com afastamento. Agora, se houver morte, se for com morte, ele tem que ser comunicado imediatamente, não deve esperar nem as 24 horas. Então, esse é um campo que a gente espera que ele seja pouquíssimo preenchido, ou quase nada. Informação de acidente do trabalho, CAT, comunicado de acidente do trabalho, a gente espera que ele seja bem pouco usado esse campo, que ele fica lá guardadinho no seu cantinho lá. Agora, o S2220, ele deve ser preenchido esse evento, que trata-se dos ASOS, o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, nós sabemos que, ao ser admitido por uma empresa, o funcionário ele passa por exames de admissão. Então, ele passando pelo exame de admissão, o médico do trabalho emite para ele um ASO, um atestado de saúde ocupacional, que dá a aptidão dele ou a inaptidão. Ele sendo apto, ele tem o ASO admissional. Periodicamente, ele vai ter o ASO periódico, que pode ser anual, bianual, na maioria das vezes é anual. Então, se ele for sair da empresa, ele tem um ASO demissional, e é aí onde o E-Social, ele quer saber quem está chegando, se está fazendo os exames e quem está saindo. Então, quando a gente cadastra um profissional, vou dar um exemplo, você coloca lá um motorista, e você cadastra ele lá como motorista, o CPF dele como motorista, você informa os riscos daquela função. Faz uma atividade dele, dirigir, envia isso, aquilo, aí você coloca todos os riscos dele. A partir desses riscos, tem um campo que diz quais são os exames que ele deve fazer. No PCMSO diz quais são os exames que ele deve fazer. Então, aquele motorista saindo, ele foi demitido e eu estou contratando outro, quando eu coloco a função motorista, o próprio sistema que a gente tem, a plataforma que a gente usa, ela já diz, manda fazer esses exames aqui, porque ela já tem cadastrado quais são os exames que um motorista deve fazer. Então, esse é o S2220, esse campo tem que ser preenchido com todos os ASOs. Houve mudança de função, novo ASO. Demitiu, novo ASO. Né? E aí tem o S2240, que são os riscos ocupacionais. Esse é um pouquinho mais complicado, é nesse que o pessoal às vezes atrapalha um pouco. Porque os riscos ocupacionais de todas as atividades, eles têm que ser monitorados e têm que estar numa ferramenta chamada LTCAT, que é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Então, é do LTCAT que se tira esses riscos ocupacionais, é com base nesses dados do S2240 que a Previdência trabalha muito, muito, que são os riscos de cada função e qual é o grau desse risco. Se ele é um risco pequeno, se ele é um risco médio, se ele é um risco grande ou até pode se tratar também de risco grave, gravíssimo. Então, é aí que eles precisam, é dessa informação que eles precisam, do S2240. Uma vez não acontecendo nada, acidente de trabalho, não se alimenta o 2210, se não contratou, se não demitiu e não teve periódico, não faz alimentação durante esse mês no ASO, só quando houver, e o S2240, esse é fundamental, principalmente quando se alimenta o sistema pela primeira vez, todos os funcionários. Se for 20, 40, 100, 1.000 funcionários, todos têm que estar lançados no S2240, que são os riscos ocupacionais por cada função desenvolvida dentro daquela empresa.
Hoje, no Jornal 98 Notícias, nós estamos conversando com o engenheiro de segurança do trabalho, Jailson Pinto. Leandro, vamos voltar aí com a pergunta do ouvinte. Você, pelo 988370676, o número do WhatsApp do Jornal 98 Notícias.
Sobre essa questão do cronograma, o que, que o senhor pode dizer? Cronograma e grupos que se enquadram dentro dos cronogramas já determinados anteriormente.
Ok. Bom, como algumas pessoas estão achando que a coisa aconteceu de uma hora para outra, mas não é bem assim. Já existia um cronograma, em 2020, que ele colocou o seguinte: as empresas do Grupo 1, que são Grupo 1, 2, 3 e 4. Então, as empresas do Grupo 1, que são empresas daquelas com faturamento superior a 78 milhões ano, tomando como base o ano de 2016, que eles tomaram, né? Então, essas empresas, elas deveriam iniciar as informações, suas informações no E-Social, a partir do dia 13 de 10 de 2021. E assim aconteceu. E aí, as empresas do Grupo 2, são empresas com faturamento até 78 milhões, são empresas de pequeno porte. E as empresas do Grupo 3, empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, essas duas, Grupo 2 e Grupo 3, estava previsto no cronograma o início em 10 de 1 de 2022, que é o que está prevalecendo agora, 10 de 1 de 2022. Existem rumores aí de que vai haver prorrogação, mas não tem nada certo, não foi nada concedido até o momento, e a gente acredita que não haja, né? E as empresas do Grupo 4, que são empresas públicas, essa ainda não está definida em cronograma quando elas começam a inserir seus eventos no E-Social.
É, mas na verdade é assim, quanto antes fizer, melhor, né, Jair? Isso não é ficar esperando. A lei existe, a lei está aí, então o mais rápido possível, até para ninguém dizer que foi pego de surpresa, né?
Correto. O que a gente orienta é o seguinte, mesmo que venha a haver uma prorrogação, a gente acredita que não haja, mas se houver uma prorrogação, não seria para cruzar os braços. Seria, sim, para tomar as decisões, para fazer os ajustes na empresa, para contratar uma consultoria e que lance seus eventos, mesmo que não esteja valendo, se houver prorrogação, mas que já lance seus eventos. O E-Social vai aceitar, sim, a plataforma está aberta para aceitar e vai aceitar os eventos. Então, independente de que haja ou não prorrogação, é interessante que as empresas tomem essa atitude de manter seus eventos lançados no E-Social para que não tenha problemas futuros, para que não venha sofrer penalidades previstas em lei.
Ô Jailson, eu queria te perguntar sobre essa questão da realização do envio, a responsabilidade mais uma vez, e falar aí sobre essa questão da saúde e segurança do trabalho, no trabalho, de que forma isso aí pode impactar na questão do aposentado, como é que isso tem relação?
Tem uma relação muito grande, porque é exatamente uma das causas, das principais causas, é esse lançamento do evento S2240. Que é com base nele que o INSS vai conceder ou não aposentadoria especial aos trabalhadores. Então, se o S2240, ele traz lá no LTCAT, foi monitorado, vai uma equipe ao posto de trabalho da pessoa e monitora ruído, monitora poeira, faz todo o monitoramento. E dali se chega, né, a verificar que ele trabalha acima de um limite de tolerância. Se ele trabalha acima de um limite de tolerância, aquele camarada está trabalhando numa área insalubre. Está numa área insalubre ou, a depender da atividade que ele faz, numa área periculosa. Insalubridade de grau máximo e periculosidade são itens essenciais para uma aposentadoria especial. Que pode ser de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos de trabalho, de exposição. Então, as informações, Macaro, se elas não vierem, se não são fidedignas, se alguém está criando essas informações ou falsificando informações, está tudo previsto em lei. Essa empresa será penalizada, mas fortemente. O problema é seríssimo com a Previdência, porque ele estaria deixando de dar informações que vem prejudicar esse trabalhador. Ele está deixando de dar informações que privilegiava esse trabalhador com aposentadoria especial, que lhe é um direito. Então, se as informações não são fidedignas, se falta informação, se deixou de informar, com certeza esse trabalhador ele vai ser prejudicado. E uma vez que ele que se descobre que ele vinha trabalhando nisso, a penalidade é muito pesada para as empresas que omitiu informações e que prejudicou a vida de um trabalhador.
É isso, né? É aquela questão, melhor prevenir do que remediar. A lei está aí, é para ser cumprida, é claro que você, empresário, fazendo a sua parte, o empregado também fazendo a parte dele e tudo andando de acordo. Eu daqui a pouco vou perguntar para o Jailton, o Leandro tem uma pergunta, mas vou perguntar para ele se o E-Social é um grande banco de dados aí criado para pegar todo mundo de uma vez só. Leandro.
A gente conversava aqui em off sobre a realidade de Campo Formoso, e eu queria que o senhor trouxesse para os ouvintes a sua avaliação sobre a necessidade de um profissional de segurança do trabalho, nesse caso o engenheiro de segurança do trabalho, aqui no contexto de Campo Formoso. As empresas já conseguem entender a importância, a necessidade do profissional para estar acompanhando, monitorando, não apenas esse tipo de procedimento agora, é social, mas de forma geral. O que o senhor pode dizer sobre essa necessidade e também o entendimento das empresas de todos os nichos, segmentos e tamanhos aqui no município de Campo Formoso?
Olha, as grandes empresas de Campo Formoso, né, as empresas de médio porte, grande porte, essas empresas elas já atuam no segmento de SST nas suas empresas. Não só SST como meio ambiente, em geral. Porque são empresas que elas já têm uma gestão de meio ambiente e de segurança do trabalho. Então, como elas já fazem a gestão, elas já estão inseridas. Elas possuem um SESMIT, um serviço especializado de engenharia do trabalho e de engenharia e medicina do trabalho. Então, as empresas que já vinham atuando, que já têm um sistema de gerenciamento da gestão de SST e meio ambiente, elas já estão à frente, elas têm seus profissionais. Ela respeita o quadro da NR4, chamado SESMIT, que define o número de profissionais da área de engenharia e do trabalho e medicina do trabalho, de acordo com o número de funcionários. Está lá escrito que menos de 50 funcionários, você não precisa de um técnico de segurança. Com 51 funcionários, você já precisa de um técnico de segurança. Com 100, você precisa de um técnico de segurança, um médico do trabalho e um enfermeiro do trabalho. Acima de 150, já requer dois técnicos de segurança, um enfermeiro do trabalho e um engenheiro, um médico do trabalho com uma carga horária maior. Até com 100, o médico do trabalho ele trabalha apenas 3 horas por dia. Com 150 já aumenta, com 200 já aumenta e assim vai. Então tudo isso está na NR4, num quadro que dimensiona o SESMIT de uma empresa. Então as grandes empresas daqui elas já atendem. As pequenas, elas estão se enquadrando, principalmente agora no E-Social. Ora, o que não acontecia antes, que eu acredito que a culpa, na maioria das vezes, não vamos isentar, não é, os empreendedores, mas o próprio governo ele é culpado de das pessoas não levavam ainda tanto a sério a segurança e saúde no trabalho. Por que eles não levavam a sério? Porque antigamente a norma dizia que você tinha que ter o seu programa de prevenção de riscos ambientais, o seu programa de controle médico e saúde ocupacional, PCMSO, mas que você deveria tê-los de maneira que ele ficasse fácil para uma fiscalização. Ou seja, eu tenho que saber onde é que esse programa está para a hora que a fiscalização chegar, eu pegar e mostrar. Está aqui o meu PPRA, está aqui o meu PCMSO. Tá. O que que acontecia? As empresas não recebiam... Nunca receberam, a maioria, mais de 90%, nunca receberam fiscalização. Fiscal do trabalho não aparecia em empresa nenhuma. E isso levou o pessoal à descrença de que aquilo não servia para nada. Hoje a coisa muda. Quando diz que o seu CNPJ pode ficar comprometido se você não estiver fazendo o teu evento, o teu E-Social. Se tu não estiver inserindo as suas informações no E-Social. Então você vai ficar pendente no sistema. A fiscalização passa a existir porque ela é eletrônica. Uma vez não informado, todo mundo pode perceber, não só o INSS, como a Caixa Econômica, como o FGTS, como a Receita Federal, e aí vai. Então todo mundo percebe que você não está em dias com o E-Social. Se você não está em dias com o E-Social, você dificulta que a tua empresa venha a atuar. Todos nós precisamos hoje de uma uma certidão negativa de débito da União, certidão negativa de débito da Cefaz, Bahia, certidão negativa trabalhista, certidão negativa de estar em dias com o FGTS. Qualquer uma dessas pendências que você tenha, que ela esteja no E-Social, que você tenha uma pendência, todos eles enxergam e te travam. Então, você vai complicar seu CNPJ, sem contar com o que está previsto de penalidades, que são as multas previstas em lei. Está prevista.
Ô Jailson, vamos trazer para a realidade aqui, para a gente finalizar, a realidade aqui da nossa Campo Formoso e da nossa região. Eu sou um empresário, tenho 10 colaboradores. Eu vou em busca de informações, uma consultoria com o engenheiro de segurança do trabalho, Jailson Pinto. Nessa conversa, nesse primeiro bate-papo, quais seriam as orientações que você iria me passar na minha pequena empresa, no meu comércio, aquele empreendimento que eu tenho, que tem 10 colaboradores ali, quais seriam as informações básicas que você iria me passar?
Ah, cara, primeira coisa que eu ia te perguntar, sem dúvida nenhuma, é como é que estava a sua empresa em relação aos programas obrigatórios para atendimento ao Ministério do Trabalho. Eu ia pedir para você, deixa eu dar uma olhada no seu programa de gerenciamento de risco e no seu programa de controle médico de saúde ocupacional. Se você tem empregados, você tem que prever os riscos para aqueles, para as funções que aqueles empregados executam. Se você tem empregados, você tem que ter um programa de controle médico de saúde ocupacional para saber quais são os exames que aqueles seus empregados vão estar submetidos periodicamente, o que foi feito admissional e o que vai ser feito periodicamente. E assim sucessivamente com a demissão. Então, a primeira coisa que eu te pediria seria esses programas, para ver se você está em dia. Se não está, te aconselharia a fazer o que é obrigatório, deve ter para atender ao Ministério do Trabalho, né? Que hoje é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, seria isso. E depois, a gente ia pegar todos os seus funcionários, os 10 funcionários, nome, CPF, quais as atividades dele, tirava do programa de gerenciamento de risco os riscos que eles estão expostos, e aí a gente ia inserir numa ferramenta, numa plataforma, fazer o cadastro do CNPJ da empresa, você ia me dar uma procuração eletrônica para que eu cadastrasse a sua empresa no sistema, na plataforma, cadastrasse todos os funcionários e os respectivos riscos. A partir dos funcionários cadastrados, com CPF, com a função dele, a atividade que ele desempenha e os riscos que eles estão expostos, a partir dali, a própria ferramenta já começa a dominar, entendeu? A dizer o que é necessário para a gente dar continuidade nos trabalhos. Então, uma vez cadastrado, aqueles riscos cadastrados já diz para a gente o que é necessário. Gera um ASO, diz quais são os exames que devem ser feitos pela função. Então, as ferramentas, elas são de gerenciamento. Ela, além de ser uma ferramenta para a introdução dos eventos, ela também gerencia esses riscos. Ela faz gerenciamento. E aquilo que eu te disse, uma vez a gente fazendo, eu ia sugerir para vocês, se tivesse algum risco grave, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos traçar aqui um plano de ação, vamos. E uma vez executado esse plano de ação, a gente no futuro ia voltar a trabalhar em cima daqueles riscos e atenuar aqueles riscos, porque ia ter ali uma matriz de risco que a gente ia diminuir a probabilidade, o grau de risco ia diminuir, e com isso a gente ia ficar com um risco menor.
E garante segurança para o empregador e para o empregado, né?
Para o empregador e para o empregado.
É isso, então não tenha medo não, você que é empregador, você que é empresário, olha, é segurança para você. Você está garantindo a segurança da sua empresa e também do seu colaborador. Jailson, nós queremos te agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Precisando, nós vamos requisitar mais uma vez. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? E caso haja, a partir de agora, alguma dúvida por parte de alguém e que procure vocês, procure a 98FM, se tiver alguma dúvida, vocês podem anotar e podem me mandar por e-mail alguma coisa que eu respondo e passo para vocês, para que vocês possam dar a resposta aos seus ouvintes, aos seus telespectadores. Tá? Estou à disposição para qualquer coisa.
Muito ok, obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Jailson Pinto, que é engenheiro de segurança do trabalho, trazendo essa série de orientações sobre e-social, enfim, informações que são muito importantes nos nossos dias e que são leis que precisam ser cumpridas e tem prazo, conforme ele bem deixou aqui.